Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Eu sou Stephanie Suerdic e comigo na apresentação está a Luciana Freire.
Oi, Stephanie! Olá a todos que nos acompanham. O ex-jogador Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por ter estuprado uma jovem de 23 anos no banheiro de uma boate em Barcelona. Além da pena, ele também vai ter um período de 5 anos em liberdade vigiada, que será cumprido após o cumprimento da sua pena. Os 13 meses em que ele esteve preso preventivamente, aguardando o julgamento, serão descontados do tempo decidido pela juíza. Ainda há possibilidade de recurso.
A decisão aponta que Daniel deverá se manter afastado da casa ou do local de trabalho da jovem que denunciou o abuso por pelo menos 1 quilômetro. Ele ainda terá que pagar uma indenização de 150 mil euros, o que equivale a 850 mil reais por danos morais e físicos, além de arcar com as custas do processo. Como o baiano estava sem acesso aos seus bens no Brasil, ele contou com a ajuda financeira de Neymar e de sua família para fazer o depósito.
Para o tribunal, ficou provado que o acusado agarrou abruptamente a denunciante, a jogou no chão e, a impedindo de se mexer, a penetrou pela vagina, apesar de a denunciante ter dito que não, que queria ir embora. O documento ainda aponta que essa condição cumpre o tipo de ausência de consentimento com uso de violência e com acesso carnal.
O caso aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022 e o ex-jogador foi detido no dia 20 de janeiro do ano seguinte, ao comparecer para um depoimento. Após o ex-jogador ser condenado, a sua defesa informou que vai recorrer da sentença. A advogada, Inês Guardiola, disse que estuda o texto da decisão e continua defendendo a inocência do ex-jogador.
A Polícia Federal prendeu um homem com mandado de busca e apreensão supostamente envolvido no esquema que permitiu a fuga de 2 presidiários da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
A prisão ocorreu nesta quarta-feira, mas o homem deve passar por uma audiência de custódia somente nesta quinta, que é o 9º dia de busca pelos 2 fugitivos.
Um dia antes do suspeito ser detido, como decisão cautelar, a Secretaria Nacional de Políticas Penais afastou os responsáveis pelas áreas de segurança, inteligência e também administração do Presídio Federal.
Para quem não acompanhou o assunto, pode relembrar aqui o caso. Os 2 presos, Rogério da Silva Mendonça, o Tatu, e Davidson Cabral Nascimento, o Deicinho, membros de uma facção criminosa, fugiram da unidade prisional no dia 14 de fevereiro. Por volta de 3 horas da manhã, ambos conseguiram sair pelo teto das celas após arrancarem uma estrutura metálica de alumínio e cabos de energia ligados à iluminação do espaço. Na sequência, a dupla chegou ao pátio da unidade prisional, cortou o alambrado e fugiu.
Quinta-feira, dia de Jornal Metrópole. E, depois do carnaval, o assunto destaque é política. 2024 é ano de eleições municipais. De um lado está o grupo liderado pelo PT, que comanda o governo do estado há quase 2 décadas e chega à pista de corrida impulsionado pelo bom desempenho nas urnas no ano de 2022, o que inclui a permanência no Palácio de Ondina até 2026 e o retorno do maior símbolo do partido, Luiz Inácio Lula da Silva, à presidência da República.
Do outro lado, o Bloco do União Brasil, liderado pela principal força política de oposição, o ex-prefeito ACM Neto, cuja tropa está desde 2013 à frente da prefeitura da capital baiana, justamente o grande palco das articulações que vem se desenrolando após a folia.
No momento, as costuras giram em torno de 2 eixos. A definição do nome, que ocupará a vaga de vice dos 2 candidatos mais competitivos, o prefeito Bruno Reis, do União Brasil, e o vice-governador Geraldo Júnior. E a consolidação do arco de partidos aliados.
No caso de Bruno, os aliados apontam a vice-prefeita Ana Paula Matos e o deputado federal Léo Prates, ambos do PDT, como favoritos. Antes do Natal, Ana Paula tinha apoio majoritário da direção estadual do partido. No entanto, a maré virou a favor de Léo Prates nos últimos dias, a reboque das articulações conduzidas pelo ex-deputado José Carlos Araújo, que é secretário-geral do PDT na Bahia.
Mas sobre a disputa, então não deixe de ler o texto completo de Jairo Costa Júnior e Mariana Bamberg nesta edição do Jornal Metrópole.
O empresário Fábio Lacerda Pipa, preso por suspeita de maus-tratos contra os pais idosos, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça Baiana, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira. Fábio não poderá se aproximar dos pais e frequentar as empresas ou mesmo ficar a 500 metros das unidades.
O empresário foi preso na terça-feira depois de entrar no restaurante da família descumprindo medidas protetivas em favor dos pais.
De acordo com o inquérito que a Metrópole teve acesso, Fábio praticou diversas agressões contra os seus pais durante os anos de 2014 e 2015, chegando a ponto de cuspir no rosto da mãe.
A justiça considerou a prisão legal, mas optou pela liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico. Com mais de 16 mil seguidores nas redes sociais, o empresário costuma publicar fotos com artistas famosos, como Léo Santana, Tiaguinho e Zé Vaqueiro, que já se apresentaram nos estabelecimentos.
Tem algum cinéfilo nos acompanhando aí? Isso porque a notícia a seguir vai te animar, viu? A partir desta quinta até o dia 28 de fevereiro, os ingressos no cinema estarão com preço único de R$ 12,00 em todo o Brasil, em prol da Semana do Cinema 2024.
A campanha, idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, abrange várias cidades do Brasil, incluindo Salvador. E conta com o apoio também da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex.
Além dos ingressos com preço abaixo do valor habitual, os combos com pipoca e refrigerante também terão valores promocionais em diversas redes de exibição.
A promoção vale para todas as sessões e a programação é variada, com títulos internacionais e nacionais, gerando a oportunidade do público prestigiar ainda alguns nomes indicados ao Oscar 2024, como Pobres Criaturas, estrelado por Emma Stone.
E é isso, pessoal. Os fatos de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias vocês podem conferir no metro1.com.br.
Isso, nos acompanhe também nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e também no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio. Assim você se mantém atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, pessoal.